Antes de dar a reunião formalmente por aberta, mas já informalmente, o parecer que temos que enviar para o plenário para ser já aprovado amanhã, evidentemente, da substituição do deputado João Oliveira, em bom rigor, careceria de aprovação do plenário da Comissão, mas como isto é tão evidente por si próprio e ninguém se opôs, a minha sugestão é que enviemos para o plenário ofício dizer em reunião do dia tal, que é o dia de agora, e depois segue todos os procedimentos normais. Numa próxima reunião plenária da Comissão, sem não ter nada a discutir, fazemos apenas uma ratificação da deliberação de agora. Entretanto, é só para ficar registado, porque o que vale mesmo é o parecer aprovado no plenário. Portanto, podemos fazer assim, certo?
Certo. Por nós, certo. Aliás, foi sobre isso que nos pronunciamos sim. Positivamente.
Portanto, logo que a deputada Isabel Onetto chegue, avançamos logo do ponto 1 para o ponto 2. Do ponto 2, ainda nesta fase de troca de impressões, mas que se calhar já pode ser útil.
Podemos ir indo, sim.
Há a conferência de presidentes convocada para amanhã, presidentes das comissões convocada amanhã pelo Sr. Presidente da Assembleia. Eu tinha referido na última reunião que aqui tivemos que considerava essa reunião muito indispensável e, tendo obtido também o assentimento de todos na Comissão, enviei nesse mesmo dia um e-mail ao gabinete do Sr. Presidente, sensibilizando para a importância de fazermos esta reunião. Ela vai fazer-se então esta semana. Relativamente àqueles procedimentos que me parecem os mais adequados, não, aquele texto que eu vos enviei não me parece que ele careça de ser votado, porque isto não é uma matéria vinculativa, portanto o Presidente ouve a título de aconselhamento os presidentes das comissões, mas eu próprio gostaria de saber se há alguma diferença sensível de pontos de vista relativamente àquele texto que vos fiz chegar, se ele tem o vosso assentimento, e como estamos já a tocar impressões, embora informalmente, se alguém se quisesse pronunciar sobre isso, eu agradecia. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Eu não pedi a palavra.
É que eu vi aqui a barrinha verde, eu já estava...
Não, ouça, eu sim, claro que me quero pronunciar sobre isso. Não sei é se depois não iremos repetir tudo quando chegar a deputada Isabel Onetto, não é?
Ela acabou de chegar.
Pronto, perfeito.
Acabou de chegar e então eu dou formalmente a reunião por aberta com a presença pelo PSD do Sr. Deputado André Coelho Lima e o Sr. Deputado Patrício Oliveira, vice-presidente da nossa comissão, do Sr. Deputado André Coelho, já acabei de dizer, do Sr. Deputado António Filipe, que vem substituir o Sr. Deputado João Oliveira, que entrará ou entrou, convalidando essa deliberação amanhã, em suspensão de mandato pelo exercício feliz da sua função parental. Está também presente o Sr. Deputado João Pinto de Almeida, do CDS, e por enquanto são estes os presentes e temos quórum de funcionamento. Sr. Deputado André Coelho Lima, devolvo-lhe a palavra. Sr. Deputado Isabel Onetto já tinha registrado a presença também. Faz favor.
Pronto, olha, Sr. Presidente, eu queria, antes de entrarmos nos pontos, porque na realidade temos o primeiro ponto para abordar, que é o que acabou de falar, mas antes, como uma espécie de prioridade da ordem do dia, queria dar aqui duas notas simples. Uma primeira, para informar o Sr. Presidente, que aliás acabei de lhe enviar um e-mail solicitando a ordenação na distribuição de parceiros, ou seja, nós sabemos que eles se distribuem de acordo com o método ONT, não é? Mas como já há uns meses que eles têm sido distribuídos alternadamente entre PSD e PS, só dar nota também, e que conhecimento aos restantes, que lhe enviei um e-mail só para saber qual é essa ordenação e para nós podermos acompanhar isso. A segunda nota que queria fazer a título de... Enfim, parece-me mais correto fazê-lo. Eu tive conhecimento, fui informado, que na segunda parte da última reunião plenária desta comissão, nós abordamos, nomeadamente a autorização, que era um parecer do PSD, autorizando a senhora deputada, a Cláudia Santos, a ser candidata ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e cada partido, naturalmente, fez a alegação que quis, e eu na segunda parte não pude estar presente na segunda parte da reunião. E tive conhecimento de uma intervenção da senhora deputada Constança Urbano de Sousa, que, na minha opinião, extravasou absolutamente aquele que é o âmbito do debate político, e da discussão, política, designadamente fazendo, interpretação autêntica de palavras que são minhas e não são dela. Ou seja, eu sou concreto, dizendo que aquilo que eu referi, e não referi eu a título pessoal, referi em nome do PSD, o que ainda é pior, aquilo que eu referi, relativamente à deputada Cláudia Santos, o fiz expressamente, e sublinho expressamente, por se tratar de uma mulher. Ou, como ela disse, por ser uma deputada em concreto. Portanto, não é uma consideração opinativa da senhora deputada Constança Urbano de Sousa de que acha que aquilo que as minhas considerações foram tecidas por se tratar de uma mulher, mas afirmou. Que eu que afirmei que o fazia por se tratar de uma mulher. Isso é, a todos os títulos, intolerável. E queria dizer ao Sr. Presidente que tenho um e-mail preparado para enviar a todos os deputados da comissão e.
Perdemos o som do Sr. Deputado André Coelho Lima. O Sr. Deputado André Coelho Lima deixou de estar em comunicação connosco. Quem é que está a pilotar isto? É o João? Não? Perdeu-se aqui o registro. A imagem entrou em paralítico e perdeu-se, portanto, verdadeiramente perdeu-se a imagem e o som. Isto assim é que não dá. Está João Pinho de Almeida, está-me a ouvir a mim?
Estou sim.
Pois. Então este problema é aqui com a ligação ao deputado André Coelho Lima, que se calhar tem que renovar. Não sei se é possível ligar. Veja lá. Se eu voltar a aderir ao sistema, não sei se não será preferível. Porque eu não sei o que é que está a passar aqui. João, não sabe o que é?
Já cá estou.
Ah, ótimo.
Peço desculpa,
Ó,
mas.
deputado André Coelho Lima, eu peço-lhe desculpa, mas há aqui um problema quanto ao ordenamento dos trabalhos. É que o seu deputado, o senhor deputado, ai caramba, o senhor deputado do PCP, o António
João
Filipe,
Oliveira.
Já me informou de que tem uma outra reunião já de seguida e ele não esteve, não foi parte desta questão que o Sr. Deputado agora está a suscitar. Para garantir, digamos aqui, a possibilidade do Sr. Deputado António Filipe nos dar o concurso aos trabalhos, eu pedi-lhe muito que deixasse essa questão, que sem menosprezo dela, mas que deixasse essa questão para daqui a pouco, pode ser?
Sim, sem dúvida.
Pronto, então, muito obrigado. Então, deixe-me lá aqui retomar o normal dos trabalhos, já agora de uma maneira formal. Quanto ao ponto 1, portanto, já há assentimento para a deliberação favorável à substituição do Sr. Deputado João Oliveira, que será substituído pela Sra. Deputada Vera Lúcia Cerelha Prata, do Círculo Eleitoral de Évora. Isto será deliberado amanhã no plenário. E depois nós, em próxima reunião plenária da Comissão, faremos, para efeitos meramente internos nossos, a ratificação desta deliberação. A sua eficácia, em todo o caso, é plenamente garantida pela deliberação do plenário. Creio, por isso, que podemos passar ao ponto 2. Dada a conferência de presidentes que vai ter lugar amanhã, e tendo eu enfim, pedido para circular um pequeno texto com algumas linhas de recomendação sobre os procedimentos a haver quanto à participação dos deputados nos trabalhos da Assembleia face a este novo normal. Queria perguntar se, perante esse texto, algum senhor deputado deseja pronunciar-se sobre ele. Nós não precisamos de o votar, porque não se trata de uma deliberação formal nesta matéria, mas apenas para, de alguma maneira, o Presidente, neste caso eu, ficar sensibilizado com a vossa opinião para a Conferência de Presidentes da manhã. Eu, pela minha parte, os meus pontos de vista estão expressos neste texto, gostaria de saber se alguém se quer pronunciar sobre ele. A Sra. Deputada Isabel Neto está a pedir a palavra aqui na sala, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a cumprimentar todas e todos os presentes e os que estão por videoconferência, para dizer o seguinte, Sr. Presidente, concordando com as reflexões que fez e que estão expressas no documento, para referir apenas...
Talvez a Sra. Deputada falar mais perto do microfone por causa dos que estão mais ausentes aqui. Não é?
Apenas
para... Ouve-se bem, Sr. Presidente.
Ouve-se bem, apenas para duas notas que nos preocupam. A primeira prende-se com as sessões em plenário. Creio que ainda não está bem definido, ou pelo menos eu não tenho a percepção de como é que nos plenários que vão decorrer quarta e quinta-feira os deputados se registam, na medida em que mantém-se a regra de permanência na sala do plenário, um quinto dos deputados, no caso de não haver deliberações, e 50% mais um, ou seja, 116 deputados, quando há deliberações, para que haja quórum deliberativo, mas não tenho para mim ainda presente se ou se foi distribuído já aos deputados, isto tem a ver naturalmente com o exercício do mandato parlamentar, de como é que se processa este registro. Estão os outros 115 à porta para irem registar-se ao mesmo tempo? Vão 10 em 10, fazem fila no corredor, os grupos parlamentares já falaram entre si para saber como é que a questão é colocada, no sentido de a que horas ou quando é que se procede ao registro, pelo menos enquanto ele não for feito através, por meios informáticos, através do nosso computador, do nosso terminal, nos gabinetes, enfim, como é que isso se faz? Respeitando, e eu creio que a Assembleia da República tem de respeitar, as orientações da Direção-Geral de Saúde também nesta matéria. A segunda questão que eu gostaria de deixar aqui refletida é o seguinte: nós sabemos que tem havido uma multiplicidade de modelos de funcionamento das comissões parlamentares. Algumas reúnem só por videoconferência, há outras que reúnem presencialmente, e há outras que têm um modelo misto como este, em que estamos presentes ou por videoconferência. E há outros modelos ainda, eu por acaso não tive em nenhuma comissão que isso tenha acontecido, onde os deputados que queiram intervir por videoconferência têm de se registar previamente, o que sinceramente nunca me ocorreu, porque eu das comissões que faço parte, mesmo como membro suplente, tenho recebido os links, por isso simplesmente para poder intervir quando entenda que deva fazê-lo. Se entendo que deve participar, e participando ter acesso, obviamente, à reunião. O que eu gostaria de deixar sublinhado é o seguinte: nós creio que tendemos para, acima de tudo, manter estas tipologias, presença física quando a sala o permite, nomeadamente ou na sala do Senado ou no Auditório Almeida Santos, quando a disposição das salas o permita, mas creio que dificilmente as salas o comportam, na presença de todos. Há situações em que se faz o registro prévio, depois o deputado acompanha o resto da reunião por videoconferência. Mas qualquer que seja o modelo, eu creio que enquanto estivermos em situação Covid, deve ser sempre salvaguardada a possibilidade de um deputado ou uma deputada não poder estar fisicamente presente por questões de saúde pública sua e, no entanto, querer participar nos trabalhos. porque nós podemos adotar aqui modelos, por exemplo, uma reunião com presença física, no, por exemplo, na sala do Senado, e não há videoconferência, e o deputado que por, exclusivamente por razões de Covid-19 não pode estar presente, não tem, nessa, se não houver videoconferência, não está em condições de participar no debate. Ora, estando nós a fomentar e muito o teletrabalho, procurando nós que haja a maior participação possível dos deputados na vida parlamentar, eu creio que esta situação também deve ser de salvaguardar, e volto a referir, apenas enquanto a situação de pandemia se mantiver e enquanto esse for o fundamento da necessidade da videoconferência. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, pelas, obviamente, pelas propostas que aqui nos traz.
Obrigado, Sra. Deputada. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima e depois ao Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Sr. Deputado António Filipe, vai ter agora que nos deixar. Os senhores deputados que estão inscritos, permitem que o senhor deputado António Filipe,
eu queria só, se
possa pronunciar,
claro que sim.
Nos deixar.
Claro que sim, claro que sim.
Muito obrigado. Eu vou ter,
obrigado, então.
Tenho a audição regimental do senhor ministro da Defesa, para a qual tenho que me deslocar, agora às 15 horas. Eu estou basicamente de acordo com as considerações que o senhor presidente fez neste documento. Creio que vale a pena refletir relativamente à possibilidade de efetuar o registro fora da sala do plenário, através do registro fidedigno, de uma solução técnica fidedigna, que garanta que o deputado está de facto presente no Palácio de São Bento, embora não esteja na sala do plenário, embora eu creio que isso deve ser refletido, porque, para que não venha a suscitar problemas no futuro, que possa vir a ser posta em causa a veracidade desse registro. E, portanto, parece-me que no momento atual seria mais prudente encontrar uma solução em que o deputado pudesse passar pela sala do plenário, registava-se lá e depois poder sair. Mas pronto, mas é uma questão relativamente secundária e, no essencial, estou de acordo. Eu pergunto se houver alguma matéria para a deliberação desta comissão que precise do nosso sentido de voto, eu estaria disponível para o transmitir, se não for necessário, enfim, eu abandonarei neste momento para ir à Comissão de Defesa.
Obrigado.
Com certeza.
Tá bem, obrigado.
Estava com o microfone desligado. Deputado André Coelho Lima. Deputado André Coelho Lima está outra vez desligado. Enquanto não liga. Deputado André Coelho Lima, está-me a ouvir? Não. Sim, mas depois há haver deputados que estão a intervir e outros que não estão a ouvir, também não faz sentido. Por que é que isto está neste estado?
Já cá estou.
Sr. Deputado Coelho Lima, dou-lhe então a palavra para comentar este ponto dos procedimentos.
Sim. Peço desculpa, deixem-me dizer-vos que aqui as dificuldades são minhas, não vossas. Aqui a minha rede que cai de vez em quando, não sei bem porquê, mas eu ouvi tudo aquilo que disse a deputada Isabela Neto, penso que ouvi tudo, e portanto...
Depois dela interveio o Sr. Deputado António Filipe sobre a mesma matéria.
Isso já não ouvi.
Manifestando-se essencialmente em concordância com o texto.
Pronto, então ainda bem, porque a minha intervenção não será muito diferente. Aliás, queria manifestar concordância com aquilo que eu vi da deputada Isabel Auneto, e então em duas notas. A primeira, relativamente ao plenário, Sr. Presidente, acho que era importante criar-se um plano de desconfinamento, ou seja, acompanhando as preocupações da Sra. Deputada Isabel Auneto, dizer que se de facto nada alterou relativamente a um quinto de deputados presentes em plenário, que foi uma regra criada para o estado de emergência, entretanto já estamos em estado de calamidade e não houve nenhuma alteração nesse número de afluência ou de deputados que devem estar presentes em simultâneo. Portanto, o que faz sentido é que o desconfinamento progressivo que está a ser exigido ou enfim, pedido ao país, seja feito também aqui, enfim, talvez com algum limite. Algum dia veremos estar outra vez os 100% presentes, não é? Acho que o que faz sentido é que isso seja pensado e porventura até já calendarizado, ou seja, vamos admitir que em setembro é que voltaremos a estar, a poder estar, se tudo correr bem até lá, 100% de membros no plenário. Provavelmente de um quinto até aos 100% deveremos fazer enfim, uma progressão e um planeamento desse desconfinamento também parlamentar. Esta era a nota quanto ao plenário. Quanto às comissões, eu queria transmitir sobretudo que o mais importante era que houvesse coerência entre aquilo que umas fazem e outras fazem. O pior que tem sucedido, e aliás até fazendo aqui o elogio ao Sr. Presidente, que em todas as reuniões que esta comissão organizou foi sempre muito claro que se podia participar por videoconferência, a verdade é que há outras comissões, sem as estar a nomear, onde quem não estiver fisicamente tem falta, mesmo que possa estar por videoconferência, e não faz sentido que seja assim numas comissões e seja de outra forma noutras comissões. Aliás, isto leva-se mesmo, enfim, até cobre-se num certo ridículo, devo dizer, que é de, por exemplo, nas comissões proibirem a presença física das pessoas, dos deputados, porque só podem estar um determinado número, mas por outro lado têm falta se não estiverem presentes e não têm a possibilidade da videoconferência, ou seja, é uma impossibilidade física objetiva. Ou seja, aquilo que nos impõem é ir para Lisboa, quem não é de Lisboa, chegar lá, entrar, assinar e vir outra vez para as suas terras, como no meu caso fazer 700 quilómetros. Quer dizer, isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, mas sobretudo o que não cabe na cabeça de ninguém é que numa comissão seja de uma forma e noutra comissão seja de outra forma. Sabemos muito bem que os presidentes das comissões têm soberania na condução dos trabalhos, mas faz sentido que isto seja programado em sede de conferência de presidentes, como vai ser, e que seja criada uma metodologia para tudo. E quanto a isto em concreto, o que o Sr. Presidente propõe no texto, e que eu também subscrevo, as preocupações que ali manifesta, portanto, quanto a isso tem o nosso enfim, amparo, dizer-lhe que concordo sobretudo em absoluto com a parte de não haver abonos na medida em que eles representam ajudas de custo, quando de facto não existe esse custo. E é preciso termos de facto muito cuidado com isso, e quanto a isso estamos absolutamente de acordo. Mas dando aqui uma nota que é importante adicional para a reflexão, que é, pegando no que disse há momentos, se de facto a impossibilidade de estar presente tem que ver com razões exógenas ao próprio deputado, ou seja, não pode estar, está a impossibilidade de participar, se, por exemplo, amanhã a primeira comissão, o PSD só pode estar com 3, a coordenadora vai escolher os 3, os outros não podem estar, e portanto é evidente que também não tem a deslocação, isso ninguém quer receber aquilo a que não tem direito, mas acho que é importante perceber-se a medida em que podem estar ou não podem estar por decisão própria ou decisão de terceiros, porque até aqui nós estávamos impedidos de nos deslocarmos e tudo mais. A partir do momento em que estamos em estado de calamidade, estamos a fazer uma libertação progressiva, mas interessa que essa libertação seja programada, não é? Que essa progressividade seja bem verificada, porque a verdade é que nós passamos de encerramento de comissões e o plenário a funcionar só um dia por semana, para o plenário passou para 2 e todas as comissões a funcionar em regime mais ou menos normal, o que deixa de fazer sentido, ou seja, basicamente o não estar a funcionar à sexta-feira até é quase só simbólico, não é? Porque em bom rigor até poderia estar a funcionar. Portanto, o mais importante, Sr. Presidente, é que, ponto 1, haja um plano de desconfinamento para o plenário, que haja uma, ponto 2, uma unificação absoluta das regras em todas as comissões, e ponto 3, que seja seja tida em consideração se as decisões ou se a impossibilidade da presença é por razões, por decisão do deputado ou por obrigação por força das decisões que são tomadas pela própria presidência da comissão. Porque se for por obrigação, achamos que as regras devem ser outras. E é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos ouvir o Sr. Deputado João Pinto de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los a todos. Estou genericamente de acordo, quer com aquilo que é a nota do Sr. Presidente, quer com o que foi dito. Aliás, agradeço ao Sr. Presidente não só a intenção manifestada e reiterada de haver esta reunião do Conselho de Presidentes, como a elaboração desta nota. Eu acho extraordinário como é que nós estamos a trabalhar assim há tanto tempo e nunca reuniu o Conselho de Presidentes. É verdadeiramente extraordinário. Já tivemos a aplicação de muitas regras, em alguns casos até incoerentes, no funcionamento do Parlamento, e quem deveria ter tido desde o início feito ouvir a sua voz nesse Conselho não foi ouvido. E isto resultou no que temos, que é haver, como já foi dito, ainda agora o Sr. Deputado André Coelho de Lima dizia, não sei quantos funcionamentos de comissões diferentes. E, portanto, não faz sentido que não se unifique este tipo de procedimento. O documento, Sr. Presidente, ajuda bastante a isso. Apenas duas notas. Uma, eu sou sensível ao que disse o Sr. Deputado António Filipe. Eu ia dizer uma coisa diferente, mas percebo o que ele diz, se calhar chegarmos aqui a alguma coisa intermédia. Porque, por um lado, e isto era a posição que eu tinha inicialmente, não faz sentido ter um plano para que não haja uma sobrelotação da sala do plenário que ponha em causa o respeito pelas normas da DGS, mas depois os deputados estejam no Parlamento e sejam obrigados a ir à sala das sessões registar-se. Porque depois, a não ser que houvesse uma escala horária para esse registro, não se consegue garantir que essa sobrelotação não vai existir a qualquer momento, ou que se pusesse um semáforo como nas praias, que no plenário só faltava. Talvez um computador na entrada da sala, de forma a que seja público e notório o registro de presença, porque isso de facto é relevante. O registro da presença do deputado no Parlamento em dia de trabalhos, designadamente para valer como presença numa sessão plenária, ser só feito por meio informático, se calhar é pouco. E, portanto, o ser público e notório, basicamente, é a sala do plenário, tem o sistema de câmaras, é poder ser confirmado por uma das câmaras da sala das sessões que o deputado efetivamente esteve presente. Depois, nas comissões, aí eu acho que o funcionamento tem que ser flexível. Nós não temos salas, não temos infraestrutura no Parlamento, claro, que permita o funcionamento das várias comissões ao mesmo tempo, respeitando aquilo que são os requisitos atualmente em vigor. E, portanto, será first come, first serve, que as primeiras comissões que marcarem os seus trabalhos terão acesso à sala do Senado ou ao Auditório Almeida Santos, ou que tenham presença de ministros ou qualquer coisa do género, mas ainda na semana passada marcaram um plenário de uma comissão para a sala 10. É totalmente impossível reunir um plenário, presencialmente o plenário de uma comissão na sala 10, nos termos atuais. E, portanto, haver essa possibilidade dos deputados intervirem dos seus gabinetes. Depois, a questão das ajudas de custo, também muito de acordo. Isto é uma questão que é bom até publicamente saber-se, que não há pagamento de ajudas de custo indevidas aos deputados. Pelo que eu interpretei do último recibo de vencimentos, que é sempre um desafio nós conseguirmos interpretar o recibo de vencimento e de abonos e percebermos o que lá está efetivamente processado, mas pelo que eu percebi, não foram processadas ajudas de custo das reuniões em que estivemos por videoconferência. Foi o que eu percebi do recibo, e acho bem, acho que deve ser esse o procedimento. A única coisa, na última frase do documento, Sr. Presidente, a única coisa que eu acho que devia ficar claro é relativamente à força maior que seja relacionada efetivamente com o Covid. Por só uma ressalva nesse sentido, porque não é qualquer falta. Eu já tive uma falta durante este período por motivo de saúde, não Covid. E justifiquei pelo motivo que era o motivo efetivo, não fui a um plenário por um motivo de saúde diferente de Covid. E, portanto, se toda a gente justificar a partir de agora, ou durante este período, as faltas com força maior, não se percebe efetivamente o que é que esteve na base, e podem ser outras razões, apoio à família, saúde, todos os outros motivos que são justificativos de falta, e alguns deles até indiretamente relacionados com o Covid, mas que merecem a especificação para que não fique tudo no, na força maior e pareça que há aqui um chapéu demasiado largo para estas justificações.
Tem toda a razão, Sr. Deputado João Pinho de Almeida, quanto a esse ponto, que acho que uma pequena clarificação beneficia. Bom, eu partilho também, como se percebeu, as vossas preocupações, e eu devo dizer, francamente, eu também tenho alguma dificuldade em entender porque é que se levou tanto tempo para tomar algumas orientações que há muito tempo que estamos carecidos delas.
Exatamente.
Mas, enfim, não me compete a mim responder por isso.
Claro.
Faço pela minha parte aquilo que posso.
Relativamente
à questão que todos partilham como preocupação, que é o método de registro no plenário, é realmente um problema. E é um problema que certamente se poderá também pensar amanhã. O que, do meu ponto de vista, acho que não podemos é assumir que não, por não se encontrar uma solução por inércia, se impeça aos deputados de se registarem. Isso é que não pode acontecer.
Não, isso não pode acontecer.
E, portanto, essa clarificação tem que deixar-se patente. No caso das comissões, também acho que é muito importante que se mantenha a coerência de procedimentos para que não haja situações em que o facto de alguns senhores deputados, como agora está a acontecer aqui na nossa reunião, poderem estar a participar por videoconferência, lhes limita as possibilidades de participação. Não faz sentido nenhum que, no meu critério, enquanto Presidente desta Comissão, que eu tivesse que vos pedir, façam inscrições prévias se quiserem falar.
Claro.
Não, fazem inscrições ou pedindo a palavra no momento oportuno, ou até, como estão a fazer aqui pelo chat, inscrevendo-se para a intervenção, e tudo mais deve seguir nos termos regimentais normais. Há aqui uma distinçãozinha que eu acho que deve ser feita, que é quem participe por videoconferência em relação à questão dos abonos deve ser aqui dualizada a situação. Se quem estiver a participar por videoconferência está a participar fora da sala por causa Sim. dos limites que a sala tem, mas estiver no edifício do Parlamento, para todos os efeitos está presente.
Sim.
E, portanto,
sim, claro.
Para todos os efeitos deve ter um registro físico que leve à atribuição do abono correspondente.
Com certeza.
Se estiver a participar por videoconferência fora do Palácio de São Bento, nesse caso, a sua participação deve valer para efeitos do quórum deliberativo e das posições de voto que tomar na comissão, não deve valer para efeitos dos abonos, porque não há deslocação.
Muito
bem. É que estas pequenas clarificações são fáceis de fazer,
uhum.
e só basta que nos possamos entender acerca delas, e espero que amanhã a Conferência de Presidentes possa dar de facto esse contributo. Assim sendo, se não pedir a mais a palavra para este efeito, não sei, eu propunha-me no final desta reunião, enquanto Presidente, e até para ajudar ao andamento dos trabalhos da manhã da conferência, remeter este texto para o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia.
Bem.
Então, passaríamos ao ponto seguinte da nossa ordem do dia. O ponto seguinte da nossa ordem do dia, ponto 3, nomeação de relator para parecer relativo a pedido de levantamento de imunidade parlamentar. Há pouco o Sr. Deputado André Coelho Lima suscitou a necessidade de saber como é que estava o critério da distribuição dos relatores. De acordo com a proporcionalidade, que nós não temos que seguir em absoluto, em função das regras que estabelecemos para nós próprios, mas neste momento, para os relatores a nomear, o próximo seria para o PS, o outro a seguir para o PSD e o terceiro caso para o Bloco de Esquerda. Depois voltaria ao PS e ao PSD. Portanto, nas próximas distribuições, este seria, de acordo com o critério da proporcionalidade. Mas isto não quer dizer que, se a gente aqui entender por mesa e coordenadores, porque é isto que diz o nosso regulamento, numa distribuição em concreto fazer de outra maneira, que não o possamos fazer, porque o nosso regulamento o permitirá. Portanto, neste caso, o que está em causa, como já terão compreendido, é um pedido para depor como arguido do Sr. Deputado José Silvano e trata-se, portanto, de nomear um relator para elaborar o parecer. O Sr. Deputado José Silvano já foi notificado deste pedido vindo da parte do juiz competente e por impulso do Ministério Público, e agora o relator, se não houver outra posição, caberia aqui, como eu disse,
ao PS.
Partido Socialista. Pergunto se alguém se objetará a que assim seja. Se não objetarem, daria a palavra à senhora deputada Isabel Onetto para nos dizer se já nos pode indicar o nome do relator.
Sr. Presidente, só queria saber se ninguém, nomeadamente se o Sr. Deputado Coelho Lima perguntou a questão, se está, enfim, se acompanhou, se está de acordo, que este seja a metodologia.
Não, só para clarificar, estou absolutamente de acordo. A única coisa que eu pedi acesso foi àquele documento que o Sr. Presidente acabou de ler, ou seja, para nós percebermos antecipadamente qual é a ordem, quando não entram outros. Acabei de perceber que PS e PSD serão os próximos, o que aliás até já nos toma duas das decisões de dois pontos desta reunião, porque este ponto ficará o PS, porque temos a outra regra, não é? Que se sobrepõe à regra do metodonte, que é a regra de o mesmo partido. Partido não elaborar parecer sobre deputados que sejam do seu partido, e portanto, pronto, portanto, estou perfeitamente de acordo.
Okay. Sr. Presidente, então indico assim o deputado Neto Brandão e irei comunicar-lhe também.
Senhora deputada, não sei se captaram a informação, está a indicar o Sr. deputado Filipe Neto Brandão.
Sim, ouvimos.
Pronto, portanto, este ponto está tratado. Passávamos ao ponto 4, que é um ponto de situação decorrente de informação do Estado-Geral da Assembleia da República em relação à base do registro de ofertas. Bem, eu só pus isto aqui na ordem do dia para saber se algum senhor deputado queria fazer algum comentário à informação recebida do senhor Estado-Geral. Portanto, já percebemos que isto, neste momento, ainda está numa fase um bocadinho atrasada de concretização da plataforma para este efeito. A informação está distribuída, não sei se alguém que tem alguma observação a fazer. Se tiver, faz-se. Se não tiver, passamos à frente neste ponto.
Passamos à frente.
Não havendo pedidos de palavra, portanto, a informação está dada sobre o ponto de situação. O ponto seguinte é um pedido de parecer sobre o estatuto que implica o estatuto dos deputados num caso de vida profissional do deputado Marcos Sá. E eu aproveito para dizer que há um outro caso que de facto já está aqui pendente na comissão há mais tempo, também de uma situação profissional cuja clarificação não tem a mesma urgência porque está um bocado destabilizada no tempo, se bem ou mal estabilizada, é exatamente a questão que se põe de um outro senhor deputado, João Paulo Pedrosa. João Paulo, ambos são do PS, ambos têm questões de interpretação nos seus locais de trabalho quanto à disposição do Estatuto dos Deputados, que determina que os deputados não devem ser prejudicados nas suas carreiras profissionais. A minha questão era a seguinte, era saber se estaríamos de acordo em que o relator que fosse nomeado para apreciar um tema, como são duas situações profissionais, ou seja, para ver se eu me explico melhor. Aqui não está em causa nenhum problema quanto ao estatuto dos deputados propriamente dito e quanto ao funcionamento dos deputados relativamente ao estatuto do deputado. Está em causa uma questão da sua situação profissional fora da condição de deputado, mas afetada por ela. A minha questão era saber se nós não poderíamos, nos dois casos, pedir a um mesmo deputado relator que visse os dois casos e que trabalhasse juntamente com a nossa assessoria jurídica da Comissão para nos poder propor, em trabalho conjunto com a assessoria da Comissão, os pareceres que apresentariam para estas duas situações que têm implicações na vida profissional dos dois deputados em causa. Acham que poderíamos nomear um mesmo relator para as duas situações? ou parece-me sobrecarregar mais? Era para não haver depois discrepâncias de abordagem, era mais
possível. Claro, claro, percebe-se isso. Eu estava-me a rir porque isso vai, já estavam de ver como é que vai cair aqui nos nossos ombros.
Por acaso vai, portanto, por acaso vai.
Portanto, a posição mais importante aqui é a minha, não é? Porque... Não, acho que sim, que faz sentido. No fundo vai-se percorrer a legislação para dar pareceres em idêntico sentido, portanto faz sentido.
Bom, então como é o PSD a indicar relator, nesse caso já podia indicar alguém ou indicava depois?
Sim, penso que sim. Vamos indicar a deputada Sara Madruga da Costa, que é vice-coordenadora, para a elaboração desses pareceres.
Muito bem. Então, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, a senhora deputada receberá, digamos, evidentemente, os documentos atinentes a cada uma das situações e aguardaremos depois que haja pronúncia sobre ela. Aprovação da súmula antes da reunião anterior. Alguma observação sobre ela? Podemos dar-la por aprovada?
Senhora Presidente.
André Coelho Lima?
Ah, sim, pois.
Ah, é aquela questão agora, não é?
Estava, pois sim, posso agora terminar aquela...
Para colocar a questão.
Bom, eu verdadeiramente...
A questão da súmula é da mesa e coordenadores, não é a ata da reunião.
Pois sim, claro. A ata é a seguir. Pois. Mas se quiser digo isto no ponto a seguir.
Sim, voltaria ao seu ponto no ponto a seguir, está bem?
No ponto a seguir.
Podemos então dar a súmula por aprovada?
Uhum. Certo.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade dos presentes. O António Filipe também deixou o voto favorável do PCP há bocadinho. Então, Sr. Deputado André Coelho Lima, para o ponto diverso, dou-lhe agora a palavra para retomar a questão do início.
Muito bem. Pronto, eu verdadeiramente já tinha terminado aquilo que queria dizer, porque a exposição e o enquadramento já o tinha feito. Aquilo que faltava dizer, que é no fundo o motivo pelo qual me quis dirigir à Comissão, embora em formato de mesa em coordenadores, é porque me pareceu ser mais curial fazê-lo. Ou seja, eu vou enviar um e-mail a todos os membros da Comissão, porque não quero estar a verificar quem esteve e quem não esteve presente. O que vou é solicitar ao Sr. Presidente, ou por esta via, ou formalmente, ou na próxima reunião plenária que exista desta Comissão, que essa comunicação e-mail que eu vou fazer chegar a todos os deputados que integram esta Comissão, que seja anexa à ata da última reunião da 14ª Comissão. E, portanto, que seja anexa precisamente porque, quanto a mim, é uma posição, uma clarificação e uma, aí sim, interpretação autêntica das minhas próprias palavras, que apenas a mim compete fazer, que tem que ser acompanhada da ata onde foram proferidas as apreciações que, enfim, considero inadmissíveis. Portanto, a circunstância de eu chamar o assunto aqui é só para com o Presidente e para com os restantes coordenadores ter a cordialidade de vos informar que vou fazer seguir essa comunicação por e-mail e não serem apenas surpreendidos. Também acho que vos devo isso e por isso apenas fazê-lo aqui, e achei que era mais cordial, como disse, aguardar que houvesse uma reunião para poder informar todos que eu iria fazer seguir e, portanto, hoje mesmo farei chegar um e-mail a todos os deputados da Comissão.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas na sequência...
Deputada Isabel Honeto pediu a palavra.
Sim.
Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para referir o seguinte. Obviamente que o Sr. Deputado tem toda a liberdade de fazer o que entender relativamente a esta questão. Eu assisti às palavras da colega Constância Urbano de Sousa. E não sei se o senhor deputado teve a ocasião de as ouvir depois de proferidas, porque ela, quando a senhora deputada, quando se referiu à questão daquilo que o senhor deputado disse em relação à deputada Cláudia Santos, fê-lo no sentido de, não foi para o acusar a si, era para o raciocínio que estava a expor relativamente a todas as outras situações. Portanto, não foi uma imputação, ou seja, não resultou daí uma imputação. Não sei o que é que o senhor deputado vai escrever e, portanto, estou só a tentar também interpretar aquilo que eu ouvi da senhora deputada. Porque, na verdade, o que a senhora deputada referiu foi outros casos houve em que a consideração nunca foi, a questão de ética nunca foi levantada, e que era um mundo de homens, e que isso tinha refletido não só nas posições que estavam a ser tomadas, como em posições anteriores que também foram tomadas, onde a questão não foi levantada, porque era um mundo de homens. E, portanto, não foi uma interpretação autêntica daquilo que o senhor deputado quis dizer, mas a exemplificação do seu raciocínio relativamente a uma questão que muitas vezes passa despercebida, mas que é concreta, que é a discriminação das mulheres em determinados meios, e isso, eu não me refiro diretamente às declarações do senhor deputado, mas, em geral, sabemos que existem áreas onde as discrepâncias a esse nível ainda são muito profundas. Mas, senhor deputado, só para lhe dar esta nota, no sentido de que não senti da parte da senhora deputada Constância Urbano de Sousa uma intenção de fazer interpretação autêntica das suas palavras, mas apenas referindo-se à sua, ao facto de ter referido a deputada, no sentido de ser este um mundo de homens onde questões idênticas nunca suscitaram reação idêntica. E agora acrescento eu, nem mesmo quando atualmente no registro de interesse existem situações similares, levantou esta questão, e no entanto esta tomou a posição e o rumo que seguiu. Muito obrigada.
Deputado André Coelho Lima, deseja acrescentar algo mais sobre isto?
Sim, por favor. Muito obrigado. Eu queria agradecer à senhora deputada Isabel Onete, naturalmente, que como coordenadora do Partido Socialista nesta comissão, essa a preocupação que teve, que aliás devo dizer que é similar à preocupação que teve também na intervenção que fez então. Ou seja, uma coisa é a discordância sobre o porquê de estarmos a tecer considerações agora, que não foram tecidas no passado, e até poder-se especular em torno disso, coisa que a senhora deputada Isabel Onete, em concreto, fez com toda a cordialidade e devo dizê-lo, sem ultrapassar nenhum dos limites que o debate político deve ter. Infelizmente isso não foi feito, e perante a primeira pergunta a apreciação que fez a senhora deputada Isabel Onete, se eu teria ouvido, ouvi sim, ouvi, obviamente que para tecer as considerações que estou a tecer e vou tecer, ouvi a gravação, e posso dizer que aquilo que foi dito em concreto foi pela senhora deputada Constança Barne de Sousa foi, e vou citar: eu há bocadinho pedi a palavra para comentar as declarações que me deixaram com alguma estupefação e perplexa do senhor deputado André Coelho Lima, quando diz que a questão apenas se coloca porque se trata de uma deputada, dizendo expressamente que se trata de uma deputada no feminino. Portanto, isto para mim é absolutamente claro, só para lhe dizer que tive obviamente esse cuidado, não tenho essa falta de cautela de tecer considerações que são naturalmente gravosas sem estar devidamente instruído, e portanto dizer que aí sim esses limites foram ultrapassados, porque foi objetivamente afirmado que eu teria dito isso. Em todo caso, aquilo que a senhora deputada acabou de dizer é absolutamente admissível, que a especulação de que porventura estas considerações sejam tecidas por se tratar de uma deputada é uma consideração de natureza especulativa que todos os partidos têm direito a fazê-lo naturalmente. Isto não foi aquilo que foi feito, eu tenho muito a lamentar que tenha sido feito, mas enfim, quem não se dá o respeito não é respeitado, e há aqui determinadas matérias e limites e linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. E o afã da defesa da mulher, que penso que estamos todos nesse mesmo barco, não precisamos de o ser ou de ter de partilhar o género para estar do mesmo lado da barricada no que respeita ao tratamento de absolutíssima igualdade entre homens e mulheres, mas em todo o caso, eu, como deve imaginar, por cautelas mínimas, porque eu, sendo pouco experiente na vida parlamentar, sei que se não vier clarificar pela minha própria voz aquilo que foi dito, então, às tantas amanhã ainda é utilizado como tendo sido dito e que eu não vim sequer clarificar. Portanto, a apreciação foi objetiva, foi-me dirigida e, portanto, naturalmente que não posso deixá-la passar em branco. Eu aguardei apenas estes dias todos, que já são muitos, precisamente porque me pareceu mais cordial informar os colegas coordenadores e fundamentalmente o Sr. Presidente, que eu faria antes de o fazer.
Bem, Srs. Deputados, eu sobre isto sugeria o seguinte como método. Nós ainda não distribuímos a ata da última reunião plenária da Comissão. Se o Sr. Deputado André Coelho Lima anuncia que enviará um e-mail sobre este, entre aspas, incidente, como a ata não pode refletir em si própria essa posição, porque não foi, a sua reação não foi feita na Comissão, mas pode protestar, juntar como apenso à ata essa mesma declaração, e se o fizer, juntaremos esse esclarecimento ou esse protesto, ao que entender que ele seja, à ata quando ela for distribuída.
Era exatamente isso que pretendia. Era exatamente isso que pretendia. Juntar à ata este protesto, enfim, feito a posteriori.
Senhoras e senhores deputados, eu, pela minha parte, não creio que tenha mais alguma coisa a tratar. Pela vossa, também penso que não. Depois, quando tivermos, enfim, matéria-prima para convocarmos o plenário da Comissão, falo-emos, mas creio que não vale a pena antecipar agora uma data. Isso dependerá depois da premência da documentação que tivermos para apreciar em momento próprio. Portanto, nada mais por hoje. Agradeço a vossa participação e dávamos a reunião por encerrada. Muito boa tarde.
Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos também. Boa tarde.
Muito obrigado.